Bom dia e bem-vindos à teleconferência do Get Ninjas para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2023. Estão presentes hoje Eduardo Lotelier, CEO e diretor de relações com investidores, e Lucas Arruda, CFO. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Informamos que esta teleconferência está sendo gravada e traduzida simultaneamente. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócios da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria do Get Ninjas, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Get Ninjas. Por favor, Eduardo, pode prosseguir.
Olá, uma boa manhã a todos. Obrigado por estarem presentes na nossa conferência de resultados. Começar com um aviso que a gente já havia comunicado ao mercado nas duas semanas atrás. A Cíntia, ela deixou o cargo de CFO da companhia. Te agradecemos enormemente todo o trabalho que ela fez conosco desde o nosso IPO. E o Lucas Arruda, que vocês já conhecem, já participa aqui do call com vocês, assume a sua função como CFO, conforme foi anunciado aí na abertura. Bom, o foco de 2023 é a gente acelerar o nosso crescimento, principalmente manter a eficiência nos investimentos de marketing e, trimestre a trimestre, reduzindo ainda mais a nossa queima de caixa. Esse trimestre, a gente conseguiu uma redução de queima de caixa de 64%. Foi de 36 milhões nos quatro trimestres pós-IPO para 3 milhões nos últimos quatro trimestres. Melhoramos o resultado em 43%, retomamos o crescimento no primeiro trimestre de 23, um pouquinho acima de 22, mas com investimento de marketing muito menor e um aumento de 8% em relação ao último trimestre do ano passado. A gente continua, né, focando na atração de profissional e na atração de clientes. Bom, esse mapa já havíamos mostrado em algumas outras apresentações. Get Ninjas está espalhado em todo o Brasil. Maior marketplace de serviços, uma oportunidade enorme. Né? A gente sempre comenta, já existe player dominante em produto, play dominante em carro, em jobs, real estate, serviços, é uma das oportunidades dos tradicional classificados que ainda está, né, muito aberta, que ainda tem muita oportunidade de crescimento, de trazer para o online, trazer para a plataforma o que acontece no boca a boca, acontece de forma informal, e é isso que a gente vem trabalhando. Bom, nosso modelo de negócio é super simples, o cliente solicita o serviço, essa solicitação é broadcasted, né, transmitida aos pros, os pros pagam um valor para dar o seu orçamento, o cliente escolhe qual orçamento ele prefere, se ele quer um profissional que pode atender ele mais rápido, se quer um profissional que tem o melhor preço, profissional com mais review, a escolha está na mão do cliente. A gente teve 1,1 milhão de solicitações de clientes no trimestre, uma base de 4,8 milhões de profissionais, sendo deles 173 mil ativos, uma receita de quase 16 milhões, um lucro bruto de 14,6 milhões, um prejuízo de 2,1 milhão nesse trimestre, e prejuízo esse que seria possivelmente próximo de um break-even, se o nosso resultado financeiro estivesse, né, em linha com os outros, com os meses anteriores, Tivemos um pequeno efeito de lojas americanas no nosso resultado financeiro, porque alguns dos fundos que a gente investiu caixa tinha uma parcela de crédito privado, né, uma parcela pequena, mas como, né, se teve uma grande diferença de marcação ao mercado desse papel, ele puxou um pouco o rendimento para baixo e, com isso, puxou um pouco o rendimento financeiro para baixo, que continuou acima do CDI no período, mas ainda assim, né, trazendo ali, ficando ali um pouco de prejuízo, que poderia ter sido um trimestre com próximo de zero, um pouquinho de lucro. A nossa nota do Reclame Aqui continua excelente, 9.2. Notas tanto dos aplicativos do Android quanto do aplicativo do iPhone, iOS, continua também muito boa, 4.3 Android profissional, 4.7 Cli, e na Apple 4.3 e 4.8. Nas solicitações de clientes, a gente tem uma queda em relação ao primeiro trimestre do ano passado, principalmente por conta dessa diminuição de marketing que a gente vem fazendo e também de uma seleção dos investimentos. A gente vem investindo em clientes que têm um maior retorno para nós. A gente vai mostrar a evolução da receita para o cliente em alguns slides para frente. E a gente teve um leve aumento em relação ao trimestre passado, né, ao 4T de 22. Continuamos super horizontal, pulverizado em diversas categorias. Isso é sempre muito importante para o nosso modelo de negócio, porque em alguns momentos o mercado ele está mais para algumas categorias do que para outras. Então, vou dar aqui um exemplo. Quando muitas pessoas estão se mudando, você tem bastante pintura de apartamentos novos, apartamentos recém-entregues. Quando as pessoas estão querendo economizar uma grana, porque está caro comprar uma geladeira nova, elas consertam a antiga. Então, você tem um aumento de assistência técnica de geladeira. E por aí vai. Então, você tem uma plataforma que está geograficamente distribuída no país e distribuída em diversas categorias, nos protege de algumas oscilações do mercado. Obviamente, né, ainda há uma sazonalidade e, dependendo de quanto que a economia está aquecida ou não, há impacto no negócio, mas quando você tem um pool muito grande de categorias, você acaba criando um hedge para algumas movimentações de mercado. A nossa recorrência de cliente continua crescendo. Aqui você tem mais uma questão de arredondamento, por isso que ela está igual ao trimestre passado, mas ela vem numa crescente. Em torno de 57% dos clientes são clientes que já fizeram alguma solicitação no GetNinjas e estão retornando. E a base de profissional nossa continua crescendo. A gente teve um crescimento muito acelerado em 21, criamos a base necessária para o negócio e ela vem crescendo tri a tri. A gente agora tem 4,8 milhões de profissionais cadastrados. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Lucas Arruda, que vai falar um pouco da nossa receita.
Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Estamos na página 10, falando sobre a receita bruta do GetNinjas. A gente pode ver aqui, como o Edu já destacou ali no começo da apresentação, nós tivemos um pequeno aumento em relação ao primeiro trimestre de 2022, de 3%, e um crescimento de 18% em relação ao quarto trimestre de 2022. É importante ressaltar que a gente teve uma redução de 25% dos investimentos em marketing em relação ao ano anterior, então a gente está conseguindo trazer uma receita, mas a gente fala que é um pequeno crescimento, mas com um investimento muito menor, a gente vai mostrar que o impacto na margem ele é significativo. Nós temos também uma certa sazonalidade, a gente olha o final do ano, principalmente dezembro, com muitos feriados. Então, isso acaba tendo um pouco a redução do volume, mas a gente também tem um impacto positivo de algumas demandas. Então, o primeiro trimestre de janeiro também tem um pouco de sazonalidade positiva. Então, a gente vê esse crescimento de 18% em relação ao trimestre anterior, é em parte por essa evolução no negócio, em parte por uma sazonalidade que a gente pega aí do final do ano com o começo desse ano. Aqui é um ponto que o Edu tinha comentado anteriormente, onde a gente vê a receita por cada solicitação que a gente consegue. E uma evolução bastante positiva, a gente está falando de um crescimento de 27% na receita por solicitação, entre o que a gente teve no primeiro trimestre de 2022 contra o primeiro trimestre de 2023. Esse aumento na monetização das solicitações é fruto de várias iniciativas que a gente vem fazendo aqui internamente, onde a gente tenta procurar os melhores pedidos, os melhores profissionais e fazer o matching entre os dois, é encontrar o melhor profissional para aquele pedido do cliente. Então, a gente vem trabalhando muito, tem várias iniciativas que às vezes não ficam tão transparentes para vocês, mas aqui é o resultado, é a conclusão dessas iniciativas que a gente continua fazendo e continua trabalhando para isso, mas é uma evolução bastante positiva que a gente gosta de destacar aqui. Olhando para a receita líquida, ela anda muito em linha com o que a gente viu da receita bruta, um leve crescimento aí de 1% em relação ao ano anterior e os mesmos 18% comparado ao trimestre anterior. Quando a gente olha em termos de margem, ela está bem estável, a gente vê a variação do lucro bruto e a margem bruta também muito em linha, é o que a gente vem trabalhando para essa consistência aí ao longo dos trimestres e temos mantido, então isso também é uma prova da consistência e da manutenção da plataforma. Aqui a gente já falou um pouco sobre as despesas comerciais de marketing, principalmente são os investimentos que a gente faz para trazer tanto as solicitações de cliente quanto novos profissionais, e a gente vê uma redução relevante em termos do primeiro trimestre de 2022 para o primeiro trimestre de 2023, uma redução da ordem de 25%. Então, quando a gente fala que o volume de solicitações caiu, ele é muito influenciado por esse investimento em marketing. Mas é isso que a gente vem destacando, que por mais que a gente reduza o investimento, reduza o volume de solicitações, a receita tem se mantido estável. Então, a gente tem uma receita muito parecida no primeiro trimestre de 23 com o que a gente teve no primeiro trimestre de 22, mesmo com essa redução de 25%, ou até um aumento de 10% no volume de solicitações, ou de 18% na receita, quando a gente compara o primeiro trimestre desse ano contra o último do ano passado, com o mesmo nível de investimento em marketing. Então, aqui é mais uma evidência da eficiência que a gente vem ganhando nesses investimentos, em trazer os melhores pedidos, trazer os melhores profissionais e fazer o melhor matching entre eles. Aqui a gente mostra a evolução das despesas comerciais, onde a gente teve o pico em 2021, já viemos trabalhando com essas despesas e reduzindo, buscando eficiência ao longo de 2022, mas a gente vê que tem uma redução constante e a gente está aí 25% abaixo do que foi no ano passado. Esse é outro ponto bastante interessante aqui, onde a gente olha o lucro bruto menos as despesas de marketing. Então, isso aqui dá uma ideia da margem que a gente tem gerado para cada receita que a gente está trazendo e tem uma evolução constante. Então, essas reduções dos investimentos em marketing, mas ao mesmo tempo buscando mais eficiência, gerando mais receita a cada pedido, vem melhorando nossas margens trimestre após trimestre. Então, a gente tem uma evolução constante aí, o primeiro trimestre de 2022, onde já teve uma margem muito boa, ele também foi influenciado pelos investimentos que a gente tinha em 2021, então talvez não seja a melhor base de comparação, mas se a gente olhar a evolução dos últimos 4 trimestres, dá para ver uma evolução bastante positiva e contínua nessa margem que a gente vem gerando. Então, esse, de novo, outro exemplo, outra evidência concreta desses ganhos de eficiência que a gente vem trabalhando e vem trazendo, onde a margem tem melhorado trimestre após trimestre, é a maior margem que a gente conseguiu nos últimos 2, quase 3 anos. Falando um pouco das despesas gerais e administrativas, a gente tem uma redução em relação ao ano anterior de 8% e estamos praticamente no mesmo patamar do final do ano passado. A principal variação que a gente teve em 2023 foram nas equipes de vendas terceirizadas, serviços de terceiros, por exemplo, assessoria jurídica e uma menor amortização de projetos. Somado ao efeito não recorrente, algumas reversões de provisões que impactou positivamente o primeiro trimestre de 2022. Aqui a gente fala um pouquinho da estrutura da companhia e a composição de pessoas. A gente teve uma redução relevante em relação ao começo de 2022, mas já estamos no mesmo nível, no mesmo patamar, terminamos com a mesma quantidade de funcionários que a gente fechou o ano passado e a gente tem mantido nesse primeiro trimestre com 194 funcionários. Os times de tech e produto são uma parte relevante da nossa empresa. Eles representam algo em torno de 40% do total de funcionários e a gente tem trabalhado para manter esse time que ajuda a desenvolver os produtos, ajuda a desenvolver as funcionalidades, ajuda a construir o futuro e a evolução da plataforma. Então, a gente continua investindo e trabalhando para manter esse time com uma boa estabilidade. Explicando um pouquinho aqui o nosso EBITDA, e quando a gente mostra um EBITDA ajustado, é porque a gente tem o EBITDA e alguns ajustes que a gente entende são relevantes fazer para mostrar uma realidade mais próxima do nosso dia a dia. Então, os ajustes que a gente faz é retirar a provisão para a outorga de ações e retirar algumas despesas não recorrentes que aconteceram aí só em 2022, mas que eles ainda afetam a comparação. Então, a gente está olhando aí um EBITDA ajustado de 2023 de 5,7, onde nesse ano a gente não teve nenhuma despesa recorrente para retirar desse valor, só a provisão de outorga de ações. No primeiro trimestre de 2022, a gente tem esses dois efeitos, e mesmo tirando esses valores, a gente ainda fica com um EBITDA melhor em 2023 do que a gente teve em 2022. Então, mais uma prova aí da evolução positiva do nosso negócio. Aqui a gente está comparando nessa mesma base de EBITDA ajustado, o EBITDA de 23 com o de 22, com essa melhoria. E em relação ao quarto trimestre, também temos melhoria positiva. Então, continuamos nesse ganho de eficiência. Indo para a página 20, já estamos nos aproximando do final da apresentação, a gente está falando do lucro líquido. O Edu comentou um pouquinho isso no início. A gente teve um prejuízo de 2,1 milhões em 2023. Ele é 1,6 milhão melhor do que a gente teve no começo de 2022. Então, isso vem muito em função da redução dos investimentos em marketing, desses ganhos de eficiência, mas ele poderia ter sido um pouquinho melhor se a gente não tivesse um impacto no nosso resultado financeiro. Nosso resultado financeiro foi de 5,5 milhões no primeiro trimestre. Ele foi abaixo do que foi no primeiro trimestre de 2022 e abaixo do que foi no quarto trimestre também de 2022. Muito em função dos eventos ocorridos no mercado de crédito corporativo brasileiro, aí efeitos americanos e outros fatores que todos vocês já conhecem, mas a gente teve uma rentabilidade menor do que a gente vinha tendo nos trimestres anteriores. Isso reduziu o nosso resultado, reduziu o impacto que a gente teria aqui, mas ainda é um impacto positivo. A gente continua dando um retorno positivo sobre essas carteiras. A gente só diminuiu a rentabilidade aí mais em janeiro, um pouco em fevereiro, março a gente já voltou à normalidade que a gente vinha tendo nos meses anteriores. Então, a gente esperava até um resultado um pouco melhor, mas é um resultado ainda bastante positivo e mostra essa tendência de melhoria. Aqui a gente vê a evolução, onde a gente tem uma tendência positiva. Esse último trimestre poderia ter sido até um pouquinho melhor, mas a gente acredita que a tendência deve se manter para os próximos trimestres. E a última página aqui da apresentação, a gente fala um pouquinho da variação de caixa, mas a gente vem reduzindo consideravelmente a queima de caixa. Então, se a gente pegar os quatro primeiros trimestres após o IPO, nós queimamos R$ 36 milhões de reais, a gente reduziu isso em 64% para R$ 13 milhões de reais nos últimos quatro trimestres. A gente foi pegar a queima de caixa só desse trimestre, foi 2,2, que também é menor do que a queima do quarto trimestre do ano passado ou do primeiro trimestre de 2022. Então, a gente vem trabalhando para conservar nosso caixa, para melhorar a eficiência, para conseguir ter mais resultado, e isso vem acontecendo trimestre após trimestre. Nós não temos nenhuma dívida ou qualquer outro passivo que comprometa esse caixa, e o nosso modelo operacional gera um fluxo de caixa positivo, uma vez que os profissionais pagam antes de utilizar as moedas para comprar os leads. Opa. Essa é a última página da nossa apresentação, e agora a gente vai passar para a sessão de perguntas e respostas. Vou pedir ajuda só para repassar as orientações, e a gente vai abrir para perguntas.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor envie uma mensagem através do Q&A indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem do senhor Lucas A. Quando e como a companhia pretende passar a gerar caixa operacionalmente?
Obrigado, Lucas. Bom, eu ainda não dá um guideline de quando, mas respondendo um pouquinho do como, né, a gente teve esses primeiros anos de logo depois do IPO, uma aceleração para criar essa base profissional. Investimos bastante marketing. Nesses últimos trimestres, a gente veio reduzindo o investimento. O nosso crescimento acabou sendo afetado, a gente reduziu de uma forma bastante forte esse crescimento, mas agora nesse tri, a gente já vê, né, o crescimento ex-market. Né? Nos tris passados, como a gente reduzia e crescia o investimento, mas crescia, o crescimento nosso era ofuscado pela redução. Agora, esse crescimento vai ficar mais evidente e a gente acredita que, com esse crescimento, a gente vai começar a gerar, né, uma alavancagem operacional, e com essa alavancagem operacional, vamos começar a gerar caixa operacionalmente. Uma boa página que a gente mostra é a nossa receita menos marketing. Né? E você vê que trimestre a trimestre aqui, esse bolo ele vem crescendo. Essa receita menos marketing, essa margem bruta menos marketing, é o que a gente usa, né, para pagar todos os nossos custos fixos, que por ser uma empresa de tecnologia, de alto crescimento, desenvolvendo o seu produto, né, ainda são relevantes. Mas com esse crescimento de receita, com alguns ajustes de custos e com essa evolução da recorrência que a gente vem observando, né, esses custos fixos, acredito que logo irão se pagar e a empresa gerar caixa operacionalmente.
Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em Q&A, indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Sr. Lucas A. tem uma segunda pergunta. Qual a opinião da companhia sobre parcerias como um canal alternativo, diante dos altos custos de aquisições no online? Por que não investir mais em, por exemplo, condomínios, varejistas de imóveis, seguradoras e etc.?
Bom dia, aqui é o Lucas. A gente já vem trabalhando sobre parcerias, é um canal alternativo interessante. A gente vem desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas a gente faz isso em paralelo aos nossos investimentos em marketing, onde a gente já demonstrou ali que a gente vem ganhando eficiência, vem trabalhando para reduzir esses custos. Então, nós acreditamos numa abordagem complementar, onde o principal canal de aquisição continua sendo os investimentos em marketing, onde traz o maior volume, mas essas parcerias trazem um volume de pedidos, trazem novos profissionais, trazem visibilidade para a companhia, nos ajudam a participar e envolver com esses segmentos do mercado. Então, a gente considera isso como abordagens complementares que a gente vem trabalhando e buscando ganhar eficiência e relevância nos dois lados.
Só posso completar um pouco a resposta aqui do Lucas. Né? O que eu já estou empreendendo há 12 anos e vejo que muitas startups acabam, empresas de tecnologia, né, acabam no seu cemitério de startups, porque muito cedo elas investem, né, exclusivamente em parcerias estratégicas. Qual a pegadinha, né? Qual a dificuldade? Muitas vezes, quando você está no seu começo, os seus potenciais parceiros mais interessantes são muito grandes para o seu tamanho. Né? E aí, para uma parceria der certo, você precisa de uma integração de produtos, precisa de um alinhamento estratégico. Tudo isso que requer um esforço e para dar samba, o negócio evoluir. Se você precisa, obviamente, capturar valor para ser interessante para você e gerar valor para ser interessante para o seu parceiro. Por isso que, ao longo da nossa história, a gente focou em nosso crescimento de forma independente, em construir o maior marketplace de serviços, né? Em ter uma base enorme de profissional, em ter clientes. E agora, né? E como digo agora, nesses últimos anos, né, que começou a fazer mais sentido para que parceiros externos, que já tenham sua relevância, que são empresas mais tradicionais, como você mencionou alguns exemplos aqui, né, empresas de varejo, seguradoras, empresas de gestão de condomínios, trabalharem com o Get Ninjas. Então, é algo que a gente vem trabalhando, e quanto mais a gente cresce, mais fácil é a gente conseguir que essas parcerias façam sentido para os dois lados. E só quero também completar que na pergunta tinha uma afirmação que tem o alto custo de aquisição do online. É custo esse que a gente vem melhorando ao longo do tempo, né? E também a outras possibilidades de aquisição, que não necessariamente sejam online, mas podem ser independentes da companhia, que também podem gerar crescimento para a gente.
Novamente, para fazer uma pergunta, utilize o Q&A indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. A próxima pergunta é a terceira do Sr. Lucas A. Do ponto de vista de alocação de capital e considerando o valor de mercado atual da companhia, quais seus planos para a posição de caixa? Poderiam, por favor, nos informar quais alternativas para recompras e ou dividendos extraordinários, mesmo sem lucros retidos, já foram exploradas?
Olá, Lucas. Obrigado pela pergunta. Bom, como você mencionou na sua pergunta, a gente não possui lucro retido e, por uma questão técnica, a gente ainda não pode fazer recompra de nossas ações, nem distribuir dividendos. Obviamente, há outras empresas também que a gente entende que esteja em situação parecida conosco. Né? Estamos constantemente conversando com reguladores e discutindo internamente qual alternativas de alocação do capital. Nesse momento, não temos nenhuma novidade no tema, e obviamente como é um assunto super relevante para todos os acionistas, super relevante para toda a companhia, assim que tivermos, a gente vai abrir, mas de forma geral a gente é simpático à situação de recompra das ações, mas uma questão técnica, hoje a gente não pode fazer essa recompra, pois a gente não tem, né, reserva necessária, né, o nosso caixa, ele não tem um carimbo necessário que permita que seja utilizado para esse fim.
Nossa próxima pergunta vem do Sr. Antônio Nicásio, da Nick Labs. Pretendem continuar reduzindo o investimento em marketing nos próximos meses / ano? Qual é a meta?
Olá Antônio. Não pretendemos uma redução de investimento em marketing tão considerável como foi a redução entre 23 e 22 e entre parte de 22 e 21. Os ajustes necessários que a gente tinha que fazer no nosso investimento em marketing já foram feitos. O que a gente pretende é que esses investimentos sejam ainda mais rentáveis. Então, é manter, né, em linha o budget investido, né? Obviamente com algumas variações para cima ou para baixo, dependendo de canais de marketing que a gente encontra, que são mais ou menos rentáveis, né, que tenham mais LTV, né, Lifetime Value, sobre CAC, cuja aquisição do cliente. A gente está constantemente monitorando essas métricas para entender, olha, esse canal de marketing aqui vale colocar um pouco mais de grana nele, porque ele está trazendo usuários que têm retorno, esse canal está fazendo menos sentido, porque esse usuário que ele traz é um usuário menos recorrente. Então, a gente, né, tá sempre olhando um pouco o retrovisor, né? A gente tem modelos que a gente consegue prever esse retorno do investimento em marketing, mas também muita uma parte dessa modelagem é olhar o retrovisor, olhar empiricamente, e daí a gente ir calibrando. Dito isso, a gente espera algumas variações positivas ou negativas, mas não espera mudar de patamar o investimento em marketing que a gente hoje tem feito.
Novamente, para fazer uma pergunta, a favor, utilizar o Q&A indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem da senhora Jessica Meller, da JP Morgan. Se puderem aprofundar um pouco mais as iniciativas para reduzir a queima de caixa em 2023, e uma segunda pergunta, e se a gente pode esperar uma expansão de receita nos próximos trimestres?
Bom dia, Jéssica, que é o Lucas. As iniciativas que a gente tem para reduzir a queima de caixa em 2023 vão muito em linha com o que a gente já vem fazendo e já vem obtendo esse resultado. Nós temos melhorado a eficiência dos nossos investimentos, então as principais linhas que a gente tem são os investimentos em marketing e a gente tem aumentado a margem sobre esses investimentos. Então a gente vem trazendo uma receita maior com o mesmo nível de investimento e isso tem gerado margem menor do que ajuda a reduzir a queima de caixa. Nós estamos sempre buscando oportunidades de redução de custo. Então, a gente tem nas nossas despesas gerais e administrativas algumas iniciativas que a gente também está acompanhando e redução de custo é igual cortar unha, a gente tem que fazer sempre. Então, estamos acompanhando isso de uma maneira recorrente. No geral, a gente vem tendo um resultado positivo. Então, a queima de caixa vem diminuindo, as margens vem melhorando. A gente vê isso com uma maneira positiva. E em termos de expansão de receita para os próximos trimestres, é isso que a gente também vem trabalhando e aí comparando o primeiro trimestre com o último do ano passado, a gente já teve um crescimento de 18%. A gente tem outros trimestres aqui onde a gente espera um crescimento positivo também. A gente tinha, em 2022, alguns efeitos no investimento maior em marketing. Então, a gente vai passar a ter trimestres mais comparáveis. Então, a gente vinha falando que a gente poderia ter crescido se não fosse a redução do investimento ou se não fosse alguma condição. Então, a gente entende que agora, daqui para frente, os trimestres vão ficar mais comparáveis e o desempenho, o resultado, o crescimento vai ser mais evidente também para a gente enxergar. Então, já vemos uma tomada aqui de retomada do crescimento e a gente espera que isso se mantenha e continue para os trimestres seguintes.
Lembrando que para fazer perguntas, utilize o botão de Q&A. Indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, utilizar o Q&A, indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta é do Sr. Jorge Birri Jr. Como vocês têm enxergado a concorrência com a redução nas buscas por serviços?
Olá, Jorge. Muito obrigado aí pela sua pergunta. Bom, assim que a gente fez o SPO, existia bastante rumores no mercado de várias empresas que estavam trabalhando em plataformas de serviços. E nesses últimos anos, com o endurecimento mais de funding, né, a gente viu muitas dessas histórias não irem para frente. A gente vê alguns dos varejistas com pequena participação em alguns serviços como montagem de imóveis, mas também a gente acredita que os varejistas hoje têm maiores preocupações por conta dos chineses, a China, né? Crédito, né? E aí, por isso estão divergindo esse foco, estão mais preocupados com o seu core business. Então, né, acredito que, de um modo geral, né, a gente está com uma concorrência menor do que a gente via, né, em trimestres passados ou que a gente esperava ter no ano passado e em outros anos. Obviamente, isso não nos dá uma carta branca para a gente não ser ansioso para ganhar mercado e continuar crescendo, né, mas acho que a gente hoje, né, não tem uma plataforma direta concorrente. A concorrência é o cliente procurar diretamente no Google, o cliente usar o WhatsApp, ele pedir indicações, né, mas não são plataformas específicas para serviço.
Lembrando que para fazer perguntas basta clicar em Q&A, indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do senhor Matheus Loan. Bom dia, senhores. Primeiro, em abril vimos uma diminuição substancial da participação do crédito corporativo no investimento do caixa da empresa. Minha dúvida é se vocês pretendem continuar essa tendência e qual será agora o foco do investimento do caixa da empresa, que hoje gira em torno de 270 milhões. Segundo, o imposto a recuperar no item 9 do ITR, ele necessita de lucro para ser recuperado?
Bom, obrigado pela pergunta, Matheus. Sim. Após os eventos recentes de crédito, tomamos a decisão de rebalancear nossos investimentos, né? Então, a gente tinha uma parcela pequena em crédito corporativo e agora essa parcela está ainda menor, ainda tem um pouco, mas a maioria do caixa está investido, né, em letras do Tesouro, títulos públicos ou CDBs de bancos de primeira linha, né? Também toda essa crise bancária, né, nos Estados Unidos, também faz com que a gente, sabemos que o sistema brasileiro tem suas defesas, é bem diferente, mas obviamente deixa a companhia, né, um pouco mais conservadora e aonde está investindo o seu caixa. A segunda parte da pergunta é o imposto a recuperar no item 9 do ITR e se ele necessita de lucro para ser recuperado. A maior parte desses impostos para serem a recuperar são comicotas de investimento. E esses impostos, eles podem ser utilizados como créditos de impostos federais, como PIS e COFINS, né? E também, obviamente, IRPJ. Então, ele não precisa de lucro para ser recuperado, porque ele pode ser abatido de outros impostos federais que já pagamos mesmo sem ter lucro.
Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, clique em Q&A, indicando seu nome, empresa e a sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos as perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Vanderlei Kingski. A que se deve os aumentos de passivo trabalhista e arrendamento? O arrendamento era zero no trimestre anterior. O que se está alugando?
Vanderlei, a gente tem essas variações normais no volume de passivo trabalhista. São variações da folha com contratações e ligamentos que a gente tem aqui, são flutuações que a gente tem que estão em linha com os trimestres anteriores e fazem parte da gestão do time. Sobre o arrendamento é o escritório que a gente tem hoje, estamos num novo escritório, tivemos um período de carência, onde a gente não tinha nenhum pagamento, agora esse pagamento já começa a acontecer e tem essas variações, onde a gente entende que é um escritório adequado para o tamanho e volume do time que a gente tem hoje.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta clicar em Q&A indicando seu nome, empresa e sua pergunta. Aguarde enquanto coletamos mais perguntas. Nossa próxima pergunta vem do Sr. Geraldo Germano. E a redução de capital, já foi pensado?
Obrigado pela pergunta, Geraldo. Bom, obviamente, todas as alternativas de alocação de caixa já foram pensadas, já foram ventiladas, mas não há nenhuma conversa oficial sobre redução de capital. A gente acredita que a gente precisa equilibrar as contas da companhia antes de ir por esse caminho. Hoje, a companhia tem um prejuízo operacional, que ele é parte recuperado pelo investimento financeiro. Então, é uma conversa que, se tivermos, será um pouco mais no futuro, mas, obviamente, é algo que acaba sendo estudado junto com todas as outras alternativas.
Por favor, aguarde enquanto coletamos as perguntas. Temos uma pergunta em inglês de Oleg Koss. Hello, thank you for presentation. What is cost per lead in first quarter 2023? The second question, why don't you cut non-tech G&A expenses in order to get profitable?
Obrigado, Oleg, pela sua pergunta. A primeira pergunta, a gente não dá disclosure no nosso custo por lead. Uma questão estratégica, dois, porque os investimentos de marketing, muitas vezes, eles atraem clientes e profissional. A mesma campanha acaba atraindo os dois. Claro que existem campanhas mais focadas em pros e campanhas mais focadas em clientes, mas elas acabam tendo um efeito duplo. E qualquer cálculo de custo por profissional, custo por lead, ele levaria em conta algum rateio. Rateio esse que está constantemente sendo evoluído, constantemente sendo refinado. Então, para o número interno, temos conforto de trabalhar com ele e fazer esses rateios. Para o número externo, não temos tanto conforto, porque ele acaba sendo uma aproximação. E o segundo, por que não cortar custos não relacionados à tecnologia em G&A para se tornar lucrativo? A gente vem, obviamente, estudando e calibrando a companhia. O que a gente percebe, um dos nossos slides de evolução de time, que a gente cresceu o time ao longo de 21 e 22 e depois foi calibrando o time, e a proporção de tecnologia se manteve igual e o número de tech, a proporção dele na folha, ele vem se mantendo, e obviamente a gente vem investindo muito mais em tech do que a gente investiu no passado. Mas, claro, que apesar de poder haver ajustes na companhia, e sempre haverá ajustes, né, a gente precisa das áreas de apoio para se manter, né, uma companhia com nota máxima no Reclame Aqui. Isso gera mais clientes, manter um clima organizacional que atrai talentos. Né? A gente é uma empresa pública, então a gente tem uma área financeira para poder, né, fazer esse call, para poder auditar a companhia.
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Eduardo para que faça as considerações finais da companhia.
Bom, olá. Muito obrigado pela presença de todos, pelas perguntas que foram feitas. Vamos continuar nosso trabalho e, obviamente, follow-ups. Nosso time de RI está disposto aqui para conversarmos.
A videoconferência do Get Ninjas está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.